A Câmara dos Deputados instalou a comissão especial que vai analisar a reforma administrativa. O deputado Fernando Monteiro, do PP do Piauí, foi eleito presidente do colegiado. O deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, foi indicado relator da proposta. O prazo para o relator apresentar seu parecer será de até 40 sessões do plenário da Câmara. Já o prazo para apresentação de emendas será de 10 sessões. Cada emenda terá de ser assinada por 171 deputados. A comissão especial terá 34 membros titulares e igual número de suplentes. A proposta de emenda à Constituição que trata da reforma restringe a estabilidade do serviço público e cria cinco tipos de vínculos com o Estado. A PEC teve sua admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no fim do mês passado. Após ser analisada pela comissão especial, a proposta ainda será votada em dois turnos no plenário. Fernando Monteiro disse que vai conduzir os trabalhos da comissão com imparcialidade, que todos os interessados serão ouvidos e que o foco principal será a aprovação de uma reforma cidadã, que atenda aos interesses dos cidadãos, que, segundo ele, estão insatisfeitos com serviços públicos.
Não seremos nem governo, nem oposição. Seremos o promotor do diálogo, um debate amplo, franco e aberto. Meu compromisso é com o povo brasileiro, com o servidor público e com o cidadão que paga seus impostos e quer um serviço público de qualidade. Afinal, a carga tributária que incide sobre ele é de 33,17% do PIB brasileiro.
O relator da reforma administrativa avalia que a proposta é a principal em análise na Câmara. Para Arthur Oliveira Maia, o Estado se transformou em sinônimo de inércia e de incompetência, e a reforma é uma oportunidade de modernizar o Estado.
O pior dos nossos pecados será transformar esse debate, que pode ser altamente fecundo e produtivo para o Brasil, em um debate, em uma disputa daqueles que se dizem defensores do funcionalismo público e daqueles outros que serão taxados de inimigos do funcionalismo público. Todos nós, parlamentares, independente das nossas posições ideológicas, temos que defender uma melhoria do serviço público no Brasil.
Vice-líder do PT, o deputado Rui Falcão, de São Paulo, ressaltou que os servidores públicos não são privilegiados e destacou que 57% deles recebem até 3 salários mínimos. Para ele, a reforma administrativa não deveria ser prioridade. E mais importante agora seriam políticas que assegurassem o auxílio emergencial de pelo menos R$ 600 e acelerar a vacinação, além de políticas de emprego para a população.
Seria importante que fizéssemos uma reforma tributária, solidária, que taxasse as grandes fortunas, os lucros e dividendos, as grandes heranças, para prover o Estado de maiores recursos e, através disso, poder, então, ter maiores recursos para o serviço público.
Vice-líder do PSB, o deputado Bira do Pindaré, do Maranhão, também não concorda com a discussão da reforma administrativa em momento de pandemia e diz que a proposta é baseada em mentiras.
Mas não é o servidor público que é responsável pelo desequilíbrio fiscal da nação. A maior despesa do Brasil não é com o serviço público. A maior despesa do Brasil é com a dívida pública. É o dinheiro que está indo para o bolso dos banqueiros, dos rentistas.
Líderes da oposição e entidades representativas do serviço público entregaram ao presidente da Câmara, Arthur Lira, um abaixo-assinado pedindo a suspensão da tramitação da reforma administrativa. Vice-líder da maioria, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, disse que Arthur Lira, assim como o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a base do governo na Câmara, tem o compromisso de não mexer com os direitos dos atuais servidores. O deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, declarou que colhe assinaturas para apresentar uma emenda para incluir o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e militares no texto da reforma administrativa. Para ele, a reforma tem que começar pelo topo do funcionalismo e não pela base do serviço público. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.